Olá, boa noite. Bem-vindo ao Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Hoje connosco temos Fátima Pereira, a nova diretora do Museu dos Biscainhos em Braga. Desde 1 de março que os museus dos Biscainhos e Dom Diogo de Sousa deixaram de ter direção conjunta, por decisão da Museus e Monumentos de Portugal, EPE, e é por isso mesmo que também temos esta nova circunstância. Passo a apresentar a nossa convidada. Fátima Pereira é licenciada e mestre em Arquitetura e é, desde 2020, também diretora executiva da Fundação Brácar Augusto. Entre 2013 e 2021, desempenhou funções na Câmara Municipal de Braga, nos departamentos de Regeneração Urbana, Património, Planeamento, Ordenamento e Urbanismo. Fátima, muito bem-vinda aos estúdios da Rádio Universitária do Minho. Falando desde o início desta nova estruturação dos museus, Fátima, o museu passa a ter uma direção exclusiva. Que importância é que traz esta nova dinâmica num equipamento desta natureza?
Olá, boa noite a todos. Antes de mais, agradecer por esta oportunidade de poder vir cá falar desta nova aposta do Museu dos Biscainhos, desta nova forma de olhar também para o modelo de gestão do Museu dos Biscainhos. O Museu dos Biscainhos, neste momento, tem uma direção única. É um entendimento de que deve continuar a ser, pela dimensão do Museu dos Biscainhos, pela importância das suas coleções e pela importância da sua dimensão enquanto palácio e enquanto estrutura museológica nacional. É uma estrutura que deve ter, e que foi entendido assim, que deve ter um olhar próprio. A partilha do espaço com o Museu Dom Diogo de Sousa era uma partilha que não permitia esta exclusividade, esta vontade e este tempo total dedicado ao espaço, e ele precisa de realmente desta dedicação porque pela sua dimensão e pela sua importância histórica e das suas coleções.
Fátima, neste momento temos o Museu dos Biscainhos, está fechado, por motivos relacionados com obras de recuperação e também de reestruturação, reformulação, digamos assim. Estas obras já decorrem há algum tempo, julgo que estão prestes a terminar. Não sei se já há uma data aproximada para esta reabertura, mas mais importante que isso é percebermos o que é que mudou. E está a mudar no interior do Museu dos Biscainhos e que permitirá com certeza a quem visitar este equipamento e a quem já o conhece do passado, aqui vislumbrar, perceber aqui algumas alterações que foram sendo feitas.
Relativamente às empreitadas, nós tivemos duas grandes empreitadas últimas, uma no interior da casa, que foi uma empreitada de cerca de 346 mil euros, que visou essencialmente a promoção da acessibilidade física. Foi incluído uma plataforma elevatória dentro do palácio, foram incluídas também algumas rampas, e isso vai permitir que haja uma circulação e uma acessibilidade física ao palácio. Foram também reabilitadas as instalações sanitárias para cumprir exatamente também os mesmos desígnios, e também foram feitas algumas correções de patologias na escadaria da ala nascente, nas infraestruturas da rede Wi-Fi e de CCTV. Relativamente à empreitada do jardim, foi uma empreitada que teve como principal foco a questão da sustentabilidade, ou seja, vai permitir esta intervenção que haja uma circulação das águas nas fontes que compõem todo o jardim histórico do Palácio dos Biscainhos, e também houve uma intervenção a nível das acessibilidades ao próprio jardim. Portanto, a questão da acessibilidade para todos também foi explorada ao máximo e dentro daquilo que é possível, também dentro do jardim histórico. Portanto, vai permitir também esta relação e esta vivência do maior número de públicos deste espaço. Também desta empreitada do jardim foram feitas intervenções de conservação da estrutura construída, do pavilhão do jardim, da estatuária e dos alegretes. Portanto, dentro do possível, foi feita uma intervenção de conservação daquilo que é o património arquitetónico e decorativo do jardim. Foi feito também um restauro do painel de azulejos que compõem os alegretes do jardim. Depois, temos também agora uma empreitada que vai entrar nova, mas que tem a ver essencialmente com o equipamento Wi-Fi, porque foram colocadas na empreitada anterior as infraestruturas e será agora colocado o Wi-Fi. Portanto, é uma empreitada que procurou dentro dos limites financeiros, porque o Palácio precisaria de uma intervenção ainda maior, mas dentro do financiamento possível foi feita uma intervenção muito positiva no Palácio.
Esta reabertura está prevista ainda para a primavera?
Sim, estamos a aposta neste momento é abrirmos no final de maio, como ainda temos obras a decorrer, é sempre complicado fixarmos prazos, mas estamos empenhados em abrir no final de maio.
E, Fátima, o que é que muda a partir daqui? Quem fizer uma nova visita ao Museu dos Biscainhos vai encontrar mais peças, mais elementos também?
Sim, dentro esta intervenção no Palácio foi uma oportunidade para o repensar a museografia do Palácio dos Biscainhos. A anterior museografia vigorou durante 30 anos, portanto havia uma necessidade de olharmos novamente para aquilo que eram as coleções do museu e aquilo que também queríamos divulgar do museu nesta fase, com novos desafios, inclusive com novos textos em português e em inglês, que vêm também criar uma capacidade de conhecimento também nova dos espaços para mais públicos. Houve uma aposta também num novo olhar para a museografia, ou seja, não é uma museografia só de exposição das nossas coleções, mas é uma museografia também que valoriza o próprio palácio enquanto elemento arquitetónico e a sua decoração do palácio. Como sabem, o Museu dos Biscainhos é um museu essencialmente de arte e artes decorativas. As suas coleções de arte envolvem pintura, escultura, desenhos, gravuras e, a nível das artes decorativas, a oribezaria, a cerâmica. O Palácio dos Biscainhos tem um património de uma coleção muito interessante a nível da cerâmica portuguesa, europeia e extremo-oriental do século XV ao século XVIII. Isto é de uma riqueza enorme para um palácio. Temos também mobiliário, relojoaria, vidraria, instrumentos musicais, meios de transporte da época do século XVIII e do século XIX. Portanto, o que foi feito na nova museografia foi olhar para toda esta dimensão da coleção que o Museu dos Biscainhos tem e incluí-la no novo olhar sobre o palácio. Portanto, vamos ter peças que se mantêm da anterior museografia, vamos ter peças novas, inclusive peças que chegam de museus nacionais, que chegarão a Braga e que poderão ser visualizadas na museografia em Braga. Por exemplo, teremos na sala do Concílio dos Deuses, é uma nova interpretação de uma das salas do palácio, muito inspirado naquilo que é o tema do teto do palácio, portanto este olhar e este reforço da valorização daquilo que é a arquitetura do palácio. Uhum. Teremos aqui peças, por exemplo, que vêm do Museu Nacional da Música, teremos instrumentos musicais, uma viola de gamba e um alaúde que vêm do Museu Nacional da Música. Teremos também teremos um vestido que era propriedade do Museu dos Biscainhos, que fazia parte da nossa coleção, mas que foi restaurado pelo Museu Nacional do Traje e que vai ser exposto na nova museografia. Vamos ter também uma exposição relativa numa das salas, na Sala dos Azulejos, teremos uma na Sala dos Azulejos, porque é a sala que valoriza essencialmente o painel azulejar, que é outra sala que vem tirar o máximo proveito daquilo que é a estrutura do palácio. Uhum. Teremos também uma exposição da coleção de relógios franceses Império. Parte delas já era coleção da casa, outra parte vem do depósito
de um arquivo pessoal
que nos delegou, no fundo, esta coleção temporariamente, ou que depositou em nós esta coleção, que vai ser exposta. Estamos a falar de uma coleção excepcional de relógios Império. Teremos também a apresentação do vestido Império, do vestido de gala Império, que é lindíssimo, que foi restaurado, que será apresentado. Pronto, e depois teremos, só para abrir aqui a possibilidade e a curiosidade, teremos uma nova sala, a Sala Cocheira, que juntamente com a Cavalariça irá, no fundo, recriar aquilo que era a ala mais dos meios de transporte do Palácio à época. Portanto, esta sala, a cocheira, é uma sala nova do Palácio a nível da museografia. Portanto, teremos aqui novidades.
Teremos, de certeza, uma visita mais longa com aspectos diferenciadores daquilo que encontrávamos no Museu dos Pesquinhos no passado. Olhando também para o jardim, estamos aqui a falar de um elemento que muitas vezes é do desconhecimento de quem passa naquela rua, porque de facto não dá para ver quando se olha para a fachada do palácio, mas este investimento que se faz também aqui no jardim é uma exploração que permitirá, além de visitas, também a realização de determinados momentos culturais?
Sim. O jardim do Palácio dos Pesquinhos é um jardim histórico, é um riquíssimo e belo jardim barroco. Vamos tentar tirar na componente da mediação cultural o máximo proveito da riqueza deste jardim histórico, nas suas várias dimensões, quer na sua dimensão patrimonial, quer na sua dimensão também da biodiversidade presente neste jardim. Portanto, estamos a trabalhar um plano de mediação cultural que possa levar também novos conhecimentos e novas dinâmicas para o jardim histórico. Apesar de ser um jardim que está no centro da cidade, e isso traz-lhe também algumas particularidades, é um jardim ainda muito rico do ponto de vista da sua biodiversidade, e isto vamos tentar explorar e vamos tentar potenciar com algumas iniciativas que pretendemos fazer para estimular que ele ainda seja mais vivido pela população e também do ponto de vista daquilo que é os animais que possam lá estar presentes.
Uhum. Ainda voltando ao interior do palácio, temos aqui, a partir de agora, há uma sala que não estava disponível, mas que passa a integrar precisamente aquilo que é todo o espólio também existente no Museu dos Biscainhos. É uma sala, pelo que por si falávamos há pouco ainda em off, que não estará disponível para visita neste momento, mas por bons motivos.
Sim, nós temos, ou seja, toda a ala império do Museu dos Pesqueirinhos, a ala nascente do Museu dos Pesqueirinhos, ela está neste momento disponível para integrar a coleção e a museografia do Palácio dos Pesqueirinhos. Contudo, neste momento não temos capacidade de abrir ao público. São 5 quartos lindíssimos do palácio, decorados à época e com grande valor histórico, com pinturas do século XIX, que precisam de uma intervenção de conservação. Vai haver uma aposta, e tem sido essa orientação que temos da Museus e Monumentos de Portugal, uma aposta muito grande daquilo que é o investimento privado e o mecenato. Não é possível haver uma intervenção no palácio e nos palácios e nos bens patrimoniais do nosso país sem que haja uma mobilização do setor privado, e existe muita vontade também e muita manifestação de interesse de haver exatamente este envolvimento e esta corresponsabilização daquilo que é o nosso património e o nosso legado cultural. Portanto, estamos a apostar nessa possibilidade de podermos abri-lo ao público através do financiamento privado. Estamos a falar do restauro, essencialmente, das salas, mas há aqui também uma necessidade paralela que tem a ver com uma nova forma de gestão das reservas do Palácio. O Palácio tem coleções fantásticas que não fazem parte da museografia, que importa estudar, que importa investigar, que importa divulgar, mas que nesta fase importa dar condições para que elas possam estar dentro do museu. Portanto, vamos também nos próximos tempos estudar toda esta dinâmica das reservas do museu para que se possa libertar paulativamente algumas salas do museu para a integração na nova museografia, mas é um dossiê que estamos a trabalhar e que vamos trabalhar com Museus e Monumentos, e tem havido da parte da Museus e Monumentos muito empenho e muita disponibilidade para podermos encarar este desafio.
Uhum. E portanto, além disso, também em Braga não será difícil, podemos dizer assim, encontrar quem esteja disponível para, no fundo, ajudar e contribuir para este investimento também.
Sim, acredito que sim, porque o Museu dos Pesquinhos faz parte do imaginário de qualquer bracarense, portanto acho que é difícil pensar na história da cidade e na história de vida de cada um de nós sem ter referenciais, sem ter memórias de ligação ao Museu dos Pesquinhos. Portanto, acredito que também será motivo de mobilização também da comunidade para este fim. Há um outro envolvimento da comunidade que também nos importa neste momento, que tem a ver com a constituição da Rede de Amigos do Museu. Portanto, é esta dinâmica que queremos trazer para a comunidade, este sentimento de pertença, de que o museu é de todos e pertence a todos, e que todos nos devemos mobilizar, quer para apoiar a gestão do próprio museu, quer para apoiar estas dinâmicas e estas relações com a comunidade. Portanto, a comunidade é um fator-chave, é um elemento-chave de preocupação de todo o nosso trabalho neste momento. O projeto de mediação cultural vai tentar explorar exatamente a comunidade no seu todo. Portanto, estamos a preparar um programa de mediação cultural para ser também lançado com a abertura do Palácio, que, além de ser um programa de mediação para todos os públicos, portanto, pretendemos que o Palácio seja acessível a todos os públicos, que também possa trabalhar oficinas muito concretas com várias faixas etárias, e que possa envolver famílias e que possa envolver instituições. Portanto, acho que o que podem esperar desta nova direção e desta nova forma de gerir também o Museu dos Pescainhos é este desafio constante que vão sentir. Portanto, as instituições e a comunidade, é a nossa intenção que sejam constantemente desafiados a nos visitar. Portanto, não haverá falta de motivos para isso.
Muito bem. E sabemos, no que respeita a visitas, que no último ano em que o museu esteve aberto, antes destas intervenções, foi visitado por mais de 53 mil pessoas. É também importante reforçar aqui esta presença de visitantes, sejam eles portugueses ou estrangeiros.
Claro que sim. A preocupação do público estrangeiro e a nível do turismo está assente naquilo que é a própria museografia. Vamos tentar chegar ao maior número de públicos e que saiam de lá, no fundo, com o conhecimento integral daquilo que é o valor do Palácio dos Pescainhos, mas também vamos tentar explorar ao máximo aquilo que é a comunidade local. Portanto, que não haja muitos bracarenses que não conheçam o Museu dos Pescainhos depois do trabalho que vamos fazer, aliás, que ele seja conhecido por todos. Portanto, em nossa intenção desafiarmos as associações de moradores. É uma experiência boa que eu trago, muito boa que eu trago da Fundação Brácar Augusto e do trabalho que lá desenvolvi. Há um envolvimento das associações de moradores naquilo que é o conhecimento do património da cidade. Portanto, acho que elas têm aqui uma forma de incutir novas visitas. Portanto, vamos explorar muito esta possibilidade, da mesma forma que vamos desafiar os lares, os centros de dia, as instituições locais para nos visitarem, e vamos ter um programa de mediação cultural que chegue às famílias e que elas se sintam bem dentro do Palácio, em dinâmicas próprias com os filhos, no fundo.
Estamos em ano de Capital Portuguesa da Cultura, Braga, precisamente durante este ano de 2025, tendo em conta que o Museu dos Pescainhos abrirá portas a meio do ano. Isto ainda significará também, de certa forma, um envolvimento em algumas dinâmicas que possam ser ainda agendadas para este momento especial para a cidade.
Claro que sim, ou seja, o facto de ele estar fechado, não temos aqui uma previsão ainda do envolvimento do Palácio dos Pescainhos nessa dinâmica, mas já estamos no terreno, já estamos a preparar exatamente este cruzamento daquilo que é a atividade do Museu dos Pescainhos com aquilo que é a dinâmica da própria Capital Portuguesa da Cultura. Portanto, teremos certamente um papel fundamental na mesma dinâmica que se vai realizar até o final do ano.
Uhum. Outro momento particular da cidade é a realização da Braga Barroca, que tem sempre aqui como um dos elementos, o Museu dos Pescainhos. Este ano será possível também já ter este envolvimento maior?
Claro que sim. A Braga Barroca é o património barroco é o nosso legado principal no Museu dos Pescainhos. Portanto, essa aposta do Museu dos Pescainhos na Braga Barroca será de grande empenho, da mesma forma que terá o nosso empenho no envolvimento com outros bens patrimoniais da mesma época, e certamente em conjunto encontraremos uma agenda transversal a todos que possa valorizar aquilo que é o património barroco em Braga.
Recuperando o início desta nossa conversa, sabemos agora que temos direções exclusivas, seja para o Museu dos Pescainhos, seja para o Museu de Arqueologia de Dom Diogo de Sousa. Ainda assim, isso não significa que estão de costas voltadas, ou pouco mais ou menos, não é?
De maneira...
Este envolvimento é para manter e solidificar, provavelmente.
Exatamente, ou seja, a Direção da Museus e Monumentos de Portugal tem feito um trabalho que me parece muito interessante e notável de conhecimento daquilo que é a estrutura museológica em Portugal. a relação entre os diretores do museu, que são 37 diretores nacionais, tem sido muito fácil, de uma grande parceria. Lá está, nós vamos ter cá peças do Museu Nacional da Música, tivemos uma parceria no restauro do Museu Nacional do Traje, tivemos um envolvimento de museus em Guimarães na própria dimensão da museografia, no apoio dos recursos humanos, do ponto de vista do apoio à nova museografia. Portanto, este trabalho em rede, este trabalho conjunto, é algo que nos está a ser também, além de ser um desafio da Organização Nacional, é algo que constantemente e diariamente temos sentido em vários temas. Portanto, não significa que vamos trabalhar de forma isolada, vamos trabalhar certamente de forma conjunta, embora o Museu Dom Diogo de Sousa tenha uma temática e o Museu dos Pesquinhos tenha outra temática, e isso também justificou exatamente a autonomização também da própria direção dos museus.
Olhando para os elementos que compõem atualmente os recursos humanos do Museu dos Bisquinhos, há aqui a perspectiva de algum reforço, tendo em vista também aquilo que será o reforço da atividade e diversidade da programação?
Sim, estamos a trabalhar nisso, até porque a abertura ao público terá, ou seja, o museu teve fechado durante algum tempo, a abertura ao público agora identifica-se novas necessidades, porque há sempre entradas e saídas de recursos humanos, portanto há aqui um olhar novo para a equipa do ponto de vista daquilo que é a necessidade do seu reforço, mas queria desde já sublinhar que tem sido muito interessante conhecer a equipa do Museu dos Pescainhos. Vou todos os dias muito feliz para casa, porque acho que é uma equipa que está muito motivada, é uma equipa que gosta muito do Museu dos Pescainhos, que gosta muito do trabalho que está a fazer. É uma equipa muito qualificada e é qualificada a nível até de competências muito transversais. Ainda ontem, ontem tivemos uma reunião sobre o programa de mediação cultural exatamente, o programa de mediação cultural tem que partir das coleções do museu, portanto foi uma reunião alargada a nível daquilo que é a estrutura de investigação das nossas coleções e a nossa estrutura de mediação e de contacto direto com o público, e foi muito interessante este cruzamento e a forma como todos têm capacidades que até vão além disto e que estão dispostos a explorá-las na nova mediação cultural. Portanto, tivemos músicas novas a ser escritas para as crianças que nos vão visitar. Portanto, teremos aqui valências, e isso só é possível porque temos uma equipa que está mesmo muito motivada e muito empenhada em revitalizar o serviço de mediação cultural do Museu dos Pescainhos. Portanto, a equipa será reforçada, mas acho que temos uma equipa mesmo muito interessante e estou mesmo muito feliz com a equipa que me foi legada, no fundo.
Fátima, cada ano temos também um evento de destaque que dá outra visibilidade aos espaços culturais da cidade, que é a Noite Branca, em que estes espaços são de acesso gratuito a horas até menos comuns para visitar o museu. A Noite Branca é disso o exemplo. Além disso, o Museu dos Bisquinhos, tal como o Museu Dom Diogo de Sousa, são os únicos em Braga em que aqueles que residem em Portugal podem aceder para uma visita gratuita no âmbito do plano criado pelo Governo.
Sim, atualmente podem, durante 52 dias por ano, portugueses e residentes em Portugal podem visitar os 37 museus nacionais. Portanto, é um processo muito simples, basta chegar à entrada dos museus, identificarem-se e fazerem o registro. Portanto, não é nada que obedeça que obrigue que previamente seja feito algum trabalho administrativo, portanto só devem se dirigir aos espaços museológicos, e até 52 dias é gratuita a entrada. Portanto, eu acho que isto deve ser muito divulgado, porque não é do conhecimento de todos, e o fator do custo no acesso à cultura ainda é identificado como uma questão. Portanto, importa frisar isto às vezes necessárias, até que se esgotem os 52 dias e as pessoas tenham visitado os museus em Portugal. Tirando isto, faz parte dos nossos objetivos do programa de mediação cultural que haja também novos horários da abertura do museu, não de uma forma constante, até porque os recursos humanos que temos não nos permite, mas é a nossa intenção que hajam aqui alguns desafios pós-laborais em algumas atividades, principalmente nestes meses mais de bom tempo, ou seja, durante a primavera e o verão, porque podem permitir que hajam visitas de públicos que normalmente não têm essa disponibilidade, mas para desafios concretos dentro do projeto de mediação cultural.
Fátima, mesmo a fecharmos esta nossa conversa, é uma garantia de que a reabertura do Museu dos Biscainhos será também uma reabertura de reaproximação do público bracarense com este equipamento e de fortalecimento desta relação e de aguçar também a curiosidade precisamente por todas estas novidades que estarão patentes numa visita?
Claro que sim, claro que sim. Acho que é uma oportunidade para quem não conhece o Museu dos Biscainhos, visitar o Museu dos Biscainhos. Para quem já conhece, é uma oportunidade de lá voltar, porque vamos ter novos conteúdos e uma estrutura museográfica nova, portanto, com novas peças que nos vêm do cenário nacional dos museus. Portanto, trazermos para Braga isto acho que é muito positivo. Portanto, que seja esse o desafio, mas contem com o Museu dos Biscainhos a fazer este desafio constante às instituições e às entidades, porque não nos vamos conformar só com as pessoas que nos aparecem à porta, vamos instigar e vamos tentar chamar a atenção para que nos visitem.
Muito bem, muito obrigada. Foi a entrevista então com Fátima Pereira, a nova diretora do Museu dos Biscainhos, o espaço cultural da cidade de Braga, que abre portas ainda nesta primavera, portanto fica desde já um apontamento na agenda para uma visita ainda nos próximos meses. Eu estou de volta na próxima semana com mais um convidado. Até lá.